Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Todos bem, estamos descansados. Deus dá o refrigério, Deus dá o descanso. E sempre que eu vou pregar, Deus me fala assim: avisa o povo assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria vem na manhã. Sabe, Deus, toda vez que eu pego, ele fala assim, ó, lembre disso. Lembre o povo que é uma promessa dele. O choro dura, às vezes uma noite é bem longa, mas pelo amanhecer vem o descanso, vem o refrigério de Deus, né? Quem tem sido impactado pela vigília, pela semana missionária, eu quero dizer que tem sido muita luta. Tem sido muita luta. Fora o poste que caiu aqui na frente, que adiou a vigília. Ontem nossa família ficou 2 horas preso dentro de casa. A porta travou e não tínhamos como sair. Tiveram que arrombar a porta. Então assim, a gente vê como o inimigo tem ficado furioso com as nossas obras, com os nossos feitos, com os propósitos dele em nossas vidas, né? Sabe, a gente tem que encarar a missão como algo sério, como algo que vem da parte de Deus. Se uma das coisas mais importantes que Jesus ensinou para a gente, que ele deixou como legado, foi missão, né? O coração de Jesus era cheio de missão. Jesus, ele não parava, ele estava andando, enquanto estava na terra, que ele andava todos os cantos ali de Israel, que era o propósito dele. Ele não parava de fazer missão, ele não parava de encontro de pessoas para fazer missão. O coração de Jesus arde por missão, sabe? Muito mais que isso, ele ia atrás das pessoas, com o coração cheio de propósito, para efetuar a missão na vida de cada pessoa, né? Se a gente tem Jesus como nosso principal modelo, como nossa fonte de experiência, como nossa fonte de riqueza e de saber, a gente tem que entender que missão tem que fazer parte da gente, tem que fazer parte do nosso cotidiano, tem que fazer parte do nosso dia a dia, sabe? Por isso que Cristo, quando foi ao céu, ele deixou a igreja. Porque ele contava que a gente continuasse fazendo a obra dele. Ele deixou para que eu e você continuássemos fazendo missões, continuássemos falando de Jesus por todos os lugares, sabe? Jesus, ele se movia por isso. Ele falava por isso. E a gente precisa entender o quanto isso é importante em nossas vidas. A gente tem que entender também que a nossa igreja, ela está cheia de missões. A IBV, ela gasta dinheiro, gasta tempo com missões. Se você está aqui, é importante você estar ligado nas missões, ligado nas coisas que vão acontecer essa semana, sabe? Deus está falando muito através de missões. A gente tem que lembrar que missão, ela não fica nas quatro paredes, elas passam para fora. E se a gente pensar que missão é tudo que nós fazemos, é tudo que nós falamos, é no trabalho, como o pastor falou, no nosso dia a dia, é no nosso descanso, é quando a gente for nessa praça, aí quando as mulheres forem na praça, tudo que você faz, tudo que você se move por missão. Basta você estar conectado com Deus. Como é que está você em relação à missão? Você tem se preocupado com a vida das pessoas? Você tem se preocupado com as pessoas que estão lá fora? Como é que tem sido o seu testemunho quando você passa dessa porta? Quando você está naquele food truck ali na frente? Como é que sua postura? Como é que você lida com as pessoas que estão ali? Quando você está na sorveteria aqui do lado, como é que você está? Como é que é o seu ambiente? Como é que você tem se portado? Como é que você tem estado com as pessoas que estão ali no açaí, ali na frente? Como é que você fica, como é que é a sua postura em relação a essas pessoas? Você tem podido falar do amor? Ou se não tem podido falar do amor, tem podido demonstrar o amor para elas? Demonstrar o amor também é missão. Se importar com elas é missão. Sabe? Essa é a postura do reino de Deus, levar a palavra, levar o amor de Deus por todos os cantos. Tenho certeza que se Jesus estivesse aqui presencialmente, eu sei que o Espírito dele está aqui, mas se ele estivesse em pessoa aqui, ele estaria lá fora, falando com cada uma dessas pessoas ali na frente, se importando com os motoboys que estão ali na frente, se importando com os mendigos que estão nas praças, sabe? Jesus, ele não parava e ele se movia por isso. Se você tem Jesus como exemplo, vocês têm pensado nisso? Vocês têm trabalhado por isso? Sabe? Ficar no banco é uma bênção. A gente aprende muito. A gente se alimenta muito. A gente se renova, como foi hoje, agora de noite, pelo descanso do Senhor. Mas, sabe? Ficar no banco é pouco porque Deus quer pra gente. Deus quer muito mais de cada um de nós. E não é porque a gente tem uma dificuldade de falar, a gente tem dificuldade de chegar às pessoas, sabe? Deus, ele conta com a gente nas nossas peculiaridades, do jeito que a gente é. Eu sou muito tímido, mas estou aqui porque Deus tem um propósito, levar a palavra dele para onde quer que seja. Então, Deus, ele conta com cada um, com os tímidos, com os que não são tímidos, com os que têm capacidade de inventar coisas para levar a palavra, com os palhaços que têm um modo diferente de levar a palavra, sabe? Deus, ele é criativo. E ele vai usar cada um de nós, da maneira que nós somos, para levar a palavra dele. Basta que a gente fique disposto, sabe? E quando você resolve falar o que Deus quer, ele fala assim para você, ó, seja meu colaborador. Eu quero capacitar você para que você possa chegar a lugares onde você nunca pensou em chegar. Sabe? Eu quero levar você onde você nunca sonhou. Eu quero chegar com você aonde você for e vou mostrar coisas maravilhosas. Quantos testemunhos nós temos quando tem conexão, quando tem projeto vida aqui? Quantos testemunhos de pessoas que se salvam, quantos milagres acontecem enquanto chega lá? Às vezes é que a pessoa nunca viu um milagre, mas quando foi, presenciou muita coisa. Então, saia, se levante, se mova. A igreja está falando aqui, pastor Marcos está falando, pastor Carlos Henrique está falando. Ó, é semana de missão, nosso coração arde por isso. Isso é importante para nós. Se você está nessa igreja, leve isso como uma coisa importante. É algo essencial para nós como corpo de Cristo nessa igreja. Entender de missões. A missão não é só na semana do Congresso Missionário. Ela começa, ela dá um start, ela dá um pontapé inicial para que possa depois levar a igreja por grandes lugares. Quando a gente pensou que nesse ano, tantas missões a gente viu no Congresso Missionário, né? Acho que dobrou, né, de quantidade de lugares que estão chegando. E a gente estava falando ontem no Conselho que a IBVA está chegando no mundo inteiro. Falta só a Oceania. Quem quer ir para a Oceania? Quem está disposto a ir para a Oceania? Lá também precisa de Jesus, precisa da nossa obra, precisa de nós, sabe? Basta a gente ser disposto. Aí você fica pensando, poxa, mas meu trabalho não dá para eu ir para lá. Ore, ore que Deus pode fazer muita coisa, sabe? A gente arruma desculpa para não ir adiante. Fala que está doente, fala que a família não está bem, fala que não tem dinheiro, que não sente que é para fazer ou que não entende como a igreja é, sabe? Isso às vezes é um pouco mesquinho da nossa parte. Tem muitas pessoas precisando de Jesus, precisando que você fale de Jesus, sabe? Você, do jeito que você é, vai impactar vidas e salvar pessoas. Você, do jeito que você é, vai transformar a realidade de Lauro de Freitas, de Salvador, do Canadá, da França, da Europa. Você, do jeito que é o que Deus precisa para chegar nesses lugares. Só você pode chegar em algum lugar que eu não posso chegar, que pastor Marcos não pode chegar. É para você fazer. É para você despertar e falar, Deus, Eu quero, mas eu tenho dificuldade. Sabe? Deus, ele pensou em você sempre. As pessoas que têm dificuldade, Deus pensava no jeito. Ele formou você do seu jeito para que você chegue na sua família, para que você chegue no seu trabalho, para que você chegue no seu colégio, para que você chegue aonde outras pessoas não podem chegar. Sabe? Eu queria que a gente abrisse agora a Bíblia em Mateus 9, de 35 a 37. E eu quero que você entenda que Jesus, ele se movia em missão. A Bíblia toda é sobre a missão de Deus aqui na Terra. A gente precisa entender disso. Deus se importa muito conosco e quer que a gente esteja bem, quer que a gente esteja saudável, seguro, mas ele quer que você esteja pronto para fazer a obra dele. E se a gente tem Jesus como exemplo, vamos lá ler. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, Pai. Que essa palavra, ela faça vida em nossos corações. Que a gente venha entender o teu propósito aqui na terra. Que a gente venha se mover como o Senhor se movia. Que a gente venha estar disposto como o Senhor estava. O Senhor renunciou muitas coisas do Senhor mesmo, da sua própria vida, por nós. Que a gente possa dar um pouco para as pessoas que precisam. Um pouco para esse país que precisa, por esse mundo que está precisando, que está perecendo, Pai, em nome de Jesus. Se a gente voltar no texto aqui, no capítulo 35, a gente vai ver que Deus fala, Jesus falava por todas as cidades. Então, para onde eu tenho que ir? Em todos os lugares. Eu tenho que estar disposto a ir para todos os lugares. Você está disposto a ir para a África? Está disposto a ir para a África? Você está disposto a ir para a Austrália? Você está disposto a ir para o Ribeirinho? Você está disposto a ir no prostíbulo para falar de Jesus? Eu sei que é difícil, que é forte, mas é conosco que Deus conta. É para a gente ir em todos os lugares. Jesus passava por todos os lugares. Ele era tido como beberrão porque andava com todo mundo. Aí as pessoas não discerniam quem era Jesus direito, porque ele se misturava com o povo. E quando chegava perto dele, as pessoas viam quanto amor ele exalava. A gente precisa ir nesses lugares que as mulheres vão estar agora, para levar Jesus, para levar Deus, para fazer diferença. Ele quer alcançar todos os lugares, todas as pessoas. Ele está preocupado com todo mundo. Aleluia. Seu coração tem ardido por vidas? Seu coração tem ardido por pessoas? Para salvar vidas? Se a gente vê como Jesus fez, ele ia ensinando, pregando o reino e curando. Essa tríplice aliança aí é poder de Deus na terra. E eu queria focar nelas. Eu queria focar nisso. Ensinar, sabe? O Espírito Santo, ele tem formas diferentes de lidar com a gente. Ele tem forma diferente de nos conduzir, sabe? E ele capacita a gente até para ensinar as pessoas que estão aí. Podemos ensinar de forma simples. A gente não precisa enfrentar o Evangelho. O Evangelho é simples. Se você não sabe falar direito, abra uma parábola. Leia para a pessoa uma parábola. Se você não sabe falar direito, abre os milagres de Jesus. Fale quantos milagres Jesus fez. Ore. Tenho certeza que Deus vai usar muito vocês ensinando, como você não espera. Sabe, em Atos 8, 30 a 31, tem a história de Filipe e Eunuco. Filipe vai correndo atrás da carruagem do Eunuco, e o Eunuco estava lendo a Bíblia, mas não entendia. E aí Filipe perguntou: você entende o que lê? E o Eunuco disse: eu não entendo. Como eu vou entender se não tem quem me ensine? Os eunucos de hoje em dia, as pessoas que não sabem, que não entendem a Bíblia, estão precisando de nós para interpretar para elas o que Deus está dizendo. Estão precisando de nós para levar a palavra de Deus para elas. Sabe? Depois, Jesus ia pregando o evangelho do reino. Sabe? O evangelho do reino é salvação. É a vinda de Jesus para nós. Só que a gente cai numa velha armadilha. Eu não sei pregar. Eu não sei falar. Eu gaguejo. Esse sou eu. A gente sempre arranja uma desculpa. A gente sempre arranja um jeito de não fazer. Mas sabe, Jesus, ele nos capacita. Ele nos leva adiante para pregar o reino dele. E a gente arranja desculpa de idade, a gente arranja várias desculpas. Mas se você pegar a Bíblia, Moisés começou o ministério dele com 80 anos. Então a nossa idade não é desculpa para não fazer a missão, para não ouvir o chamado de Deus para nós. Não tem tempo de desculpa. Nós estamos nos últimos tempos, gente. Passamos uma pandemia, as pessoas ainda continuam desesperadas. Continuam ainda com medo de sair na rua. Tem muita gente com depressão, com pânico, com agorafobia, com muitas doenças das almas, precisando de uma palavra. Sabe? O evangelho do reino é cuidar das viúvas, é cuidar dos órfãos. Você tem se preocupado com os órfãos e com as viúvas do nosso tempo? Sabe, as viúvas e os órfãos desse tempo de Jesus eram as pessoas que não tinham condições de sustentar. É que as pessoas que não tinham, às vezes, o que comer. Essas pessoas, hoje em dia, estão aí na frente, estão aí fora. Você tem se importado com elas? É difícil, a gente sabe que a gente, às vezes, passa por um mendigo, ele está sujo, tá, às vezes está oprimido, ele está endemoniado. E a gente às vezes passa de largo, né? A gente faz como o levita e como o sacerdote, isso. A gente passa de largo. Por que a gente não faz como Jesus, que a gente vai ser o bom samaritano para essas pessoas, para cuidar das feridas delas, para passar azeite, para dar a palavra, para levar para uma hospedaria, para ser cuidado. Esse trabalho é nosso, gente. Esse trabalho é meu, é seu, é do pastor Marcos, é do pastor Beto, é da minha esposa, é de todos nós. Esse trabalho é nosso. E é por isso que a gente está falando tanto de missões. A gente não quer fugir disso. E é por isso que a gente trabalha tanto para isso. Que a gente possa ser o bom samaritano na vida das pessoas aí fora. Outra coisa que é importante de falar é que Jesus ia curando. Jesus, quando foi aos céus, ele falou assim, ide pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, sabe? Ele deixou a igreja, ela deixou você. Ele deixou você para fazer isso, me deixou para fazer isso. Ele falou para os discípulos, para as pessoas que eram discípulos dele. Eu, você, hoje em dia. Nós temos que levar a cura, como o pastor orou hoje de manhã, a gente curou. Como ele orou agora por descanso, a mulher sentiu descanso na visão e tal. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para levar a cura. Você, eu, nós podemos, nós com o Espírito Santo, somos poder de Deus aqui na terra para curar os enfermos, para libertar os cativos, sabe? Para levar de esperança para os que não têm. Para levar saúde para os que precisam. Para levar um abraço para os que não têm ninguém, para os que estão sozinhos. Tem pessoas sozinhas aí na frente. Tem pessoas que não têm ninguém para contar. Tem que ser nós. Somos nós, os escolhidos por Deus, para levar essa mensagem. Para levar a mensagem do reino. Para ser incomodados. Eu quero incomodar o coração de vocês mesmos. Porque vocês estão aí sentados, mas a gente precisa se mover. A gente precisa levantar a igreja com autoridade. A gente precisa chegar no governo, a gente precisa chegar nas instituições, nos colégios. Nós temos que fazer a diferença nos nossos lugares, no nosso meio. Se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer com certeza isso. Então ele deixou eu e você para fazermos isso. Isso é trabalho nosso. Isso é trabalho nosso, gente. Aleluia. Sabe, a gente tem que ter compaixão. Quando Jesus viu as multidões, teve compaixão delas. Você entende o que é compaixão? Compaixão significa amor, afeição e misericórdia. Sabe? Ter compaixão é deixar o egoísmo de lado e pensar no bem-estar dos outros. É querer que os outros gozem do mesmo privilégio que você tem. É ter disposição de sacrificar algo, dinheiro, títulos, às vezes um pouco do bem familiar, para poder que essas pessoas tenham o mesmo direito que você. É você abrir mão de tudo que você tem pelo amor de Jesus. Não é para você largar todo o seu dinheiro, não é isso. Mas é colocar isso para a obra de Deus. É colocar isso para a gente terminar esse prédio aqui do lado. É colocar isso para a gente terminar de fazer as coisas que a igreja precisa fazer. É colocar isso para que possa fazer um pé na estrada, para poder fazer uma conexão, para poder fazer um retiro, para poder ajudar os drogados, sabe? É para isso, é você estar disposto a isso. Se você não consegue falar, se você não sabe como ajudar, se envolva em uma dessas missões, pelo menos orando, se importando com elas, pelo menos chegando e falando assim, olha, eu não sei falar, eu tenho vergonha mesmo, eu não consigo, mas eu posso orar por vocês, eu posso ajudar com o pouco dinheiro que eu tenho, sabe? É isso, é estar com o coração voltado para missões. É estar com o coração voltado para ajudar pessoas. Sabe? As pessoas estão lá fora, desamparadas, como ovelha sem pastor. Você é que tem que levar Jesus, o bom pastor, para elas. E depois Jesus fala assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes é pouco, porque nós estamos aqui. E eu queria convocar vocês a se levantarem, a se porem de pé para a obra de Jesus. A se erguerem com todo o amor pelas pessoas. O evangelho é amor. O evangelho é se importar com as pessoas. Sabe? Vamos ficar de pé, eu queria orar por vocês. Eu queria chamar a banda. Sabe? Deus está querendo o nosso coração voltado para Ele. Deus está querendo o nosso coração por inteiro. A gente tem muitas dúvidas, tem muitas dificuldades. Mas Deus está chamando você. Está chamando você. Chamando você para participar da obra dEle. Está chamando você para se importar com as pessoas. Está chamando você para ir lá fora e levar o amor dEle. Sair das quatro paredes. Já recebeu muito? Agora é hora de dar. Se não tem ainda, venha, receba o descanso. Mas se já tem muito tempo aqui, já é hora de você sair e levar o evangelho. Senhor, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra e pelo Teu amor, Jesus. Hoje é uma palavra de confronto. É uma palavra de sairmos da nossa zona de conforto. Hoje é dia de levarmos o Teu amor em todo canto. Jesus, Pai, a quem o Senhor há de enviar, eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui para levar o amor de Cristo em todos os lugares. Eis-nos aqui, Pai, para levar compaixão às pessoas, para que a gente tenha empatia pelas pessoas, para que a gente se importe, que a gente tenha afeição, que a gente tenha misericórdia pelas pessoas aí fora, Jesus. O mundo está tão doente, carente da Tua presença, Pai, do Teu amor, que a gente seja o primeiro a se levantar a mão e dizer, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Amém.